Irmãos, abra sua Bíblia no último capítulo da Bíblia, Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse 22. É o Brasil, né? O Brasil, ele é um país cristão e existe algo muito interessante no cristianismo, pelo menos no cristianismo que é praticado no Brasil, que é aquele que eu mais conheço, né? Do restante do mundo, a gente tem informações, né? A gente não conhece, né? E como é interessante, né? Porque as pessoas, na sua criação cristã, elas aprendem algumas coisas de Deus, né? Não importa como, não importa a religião também, né? Não importa, obviamente estou falando de religiões cristãs, mas é interessante porque elas aprendem determinadas coisas a respeito de Deus, da criação, aprendem a abertura do Mar Vermelho, né? Abraão, o sacrifício, né, do seu filho Isaac, e aí outras coisas mais. E aí vem a época de Jesus Cristo, né? E aí aprendem, né, que Jesus nasceu da Virgem, né, que Jesus deu a sua vida pelos nossos pecados, que Jesus foi crucificado e morreu. E depois Jesus ressuscitou. Mas pouco se aprende a respeito da volta de Cristo, na verdade. Pouco se fala a respeito da volta de Cristo. Pouco se aprende a respeito da volta de Cristo. Então existem inúmeras dúvidas do povo cristão em relação a esse fato, a essa situação tão maravilhosa que foi ali anunciada por Jesus Cristo, foi anunciada por Deus. E é um fato assim interessante e triste ao mesmo tempo, porque, né, parece que a obra de Jesus parou ali na ressurreição, né, para os cristãos. Parece que a obra de Jesus parou ali quando ele subiu no céu, e agora ele está lá descansando, né? Ele ressuscitou, está lá reinando no céu sobre os anjos, estabeleceu aqui a sua igreja, manifesta aqui no meio da sua igreja o seu poder, né? Os evangélicos principalmente vivem isso muito na igreja, né? Curas, milagres, né? Demônios se manifestando, sendo expulsos e outras coisas mais, que é a manifestação de Deus neste mundo, para as nossas vidas. Mas ainda assim pouco se fala a respeito da volta de Cristo. E é algo fundamental, né, de nós conhecermos e desejarmos. O próprio Senhor Deus, ele disse, né, que esse momento viria e seria um momento extremamente aguardado pelo povo cristão e deve ser aquilo que você mais deseja neste mundo, seria a volta de Cristo. A volta de Cristo deveria ser aquilo que você mais deseja, né, sobre a sua vida neste mundo, porque é algo que vai marcar efetivamente, né, a obra de Deus em nós. É a nossa recompensa, né, é o prêmio pela nossa fidelidade, pelo nosso amor, né, é o prêmio de Deus, é o prêmio de Deus para as nossas vidas, uma vez que nós vivemos aqui neste mundo de forma transitória, né, nós estamos exilados neste mundo. O próprio Senhor Jesus falou que nós não somos deste mundo, mas nós estamos no mundo. Então estamos exilados, né? Estamos exilados aqui, fomos expulsos do lugar onde deveríamos estar, por causa dos primórdios, Adão e Eva, né? Então fomos exilados e temos que viver aqui. E um dia nós retornaremos ao lugar pelo qual não deveríamos ter saído, para que a glória de Deus se manifeste em nós. E eu gostaria de meditar com os irmãos agora num texto que todas as vezes que eu leio, eu me regozijo de forma assim que até não me reconheço. E de tempos em tempos eu tenho que ler esse texto, e eu vou ler um pedacinho só, mas eu gosto muito do capítulo 21 e 22 de Apocalipse, mas é algo muito forte, São as derradeiras palavras do nosso Deus, são as derradeiras palavras de Jesus Cristo, selando efetivamente aquilo que, né, aconteceu e marcando aquilo que irá acontecer de forma muito evidente, e muito clara, e muito poderosa. Diz assim o Senhor, livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 6. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, dos profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, e o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Ricalabarrou de candalalabaxeia serebicandalalabás. Pai amado, eu oro em nome de Jesus, Filho de Deus, Saricaba subi alabacheias, Ricalabaricanda alabacheias, Serebicalabacheias. Senhor Deus Todo-Poderoso, ei, Senhor da Glória, o teu poder para a tua igreja, Senhor, agora, Senhor da Glória, Pai. Manifesta-te, eu te peço, no meio de nós, Senhor da Glória. Fala aos nossos corações, às nossas mentes, aos nossos ouvidos, Deus. Edifica-nos, Senhor da Glória. Cura-nos, laba e clava, chube, alaba, raias. Riclava, cheia, serebicanda, alaba, raias. Ô, Senhor Deus, manifesta-te agora com poder e graça sobre a tua igreja, Senhor. Me usa pela tua misericórdia, Senhor. Me usa, Senhor da Glória, Pai, pelo teu poder, Senhor, pelo poder do teu Espírito, Senhor da Glória, Pai, o Espírito dos profetas, Senhor da Glória, calabarrode, reclamarrude, clabre, clode, claia, serevicanda, lalalalalalalabaxeias, para a glória do teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos amados, algumas coisas assim me impressionam na palavra do Senhor. Uma delas é o cuidado de Deus, né? Cuidado de Deus em anunciar coisas ao homem, né? Deus, ele se preocupou muito em, né, mostrar ao homem tudo aquilo que aconteceria, tudo aquilo que ele desejava que o homem praticasse. Inúmeras vezes, né, a Bíblia é repleta de palavras que mostram verdadeiramente isso. E o cuidado de Deus é tão intenso nessa área, né, que em alguns momentos Deus enviou anjos. Deus falou muito através dos profetas, Deus falou muito, né, diretamente a determinados homens, né? Deus falou diretamente a Abraão, Deus falou diretamente, né, a Moisés, Deus falou diretamente a Davi, Deus falou diretamente ali a Salomão, né? Mas em alguns momentos Deus enviou anjos. Deus enviou anjos para anunciar uma mensagem, para marcar ali algo que aconteceria. Deus enviou anjos ali para falar com Abraão quando estava para destruir Sodoma e Gomorra. Deus mandou anjo para anunciar, um anjo para anunciar ali, né, que era Jesus, né? A maioria desses casos era Jesus, outros não. Mas Deus enviou anjo para anunciar o nascimento de Sansão, né? Enviou anjo ali a Manoá, anunciando o nascimento de Sansão. Deus enviou um anjo para falar com Josué quando ele estava ali para ingressar ali na terra prometida, Jericó, primeira cidade a ser conquistada. Deus enviou o anjo para falar com Maria, para anunciar ali o nascimento do Salvador. E Deus enviou um anjo para falar aqui com João, para anunciar aqui aquilo que estava para acontecer. E eu sei, irmãos, eu sei que o nosso Deus não parou. Ele não parou, né, de agir conforme ele sempre agiu. Nosso Deus continua anunciando. Nosso Deus continua anunciando a nós aquilo que irá acontecer. O nosso Deus continua falando conosco através das diversas formas, através, né, daquilo que Ele, da forma com que Ele entende que nós sejamos atingidos pelo poder da palavra, pelo poder da anunciação daquilo que irá acontecer. E nós temos que nos alegrar, irmãos amados, porque Deus na sua infinita misericórdia nos faz lembrar daquilo que nós devemos saber nos nossos sonhos, durante as nossas orações, durante os nossos louvores. Cantamos tantas coisas aqui maravilhosas hoje, né, com uma grande ênfase, né, que nós não devemos temer, que nós não devemos temer aquilo que está para vir, aquilo que irá acontecer, que nós não devemos temer, né, o nosso inimigo, as circunstâncias, né, que envolvem a nossa vida, né, nós devemos estar atento àquilo que Deus fala através de um louvor, durante as nossas orações, durante os nossos sonhos. Por isso, não despreze as oportunidades que você tem para praticar ali o seu contato com Deus, porque são nesses momentos que Deus revela coisas. E às vezes, né, Deus vai revelar, na grande maioria das vezes, Deus vai revelar aquilo que está descrito nesse livro, mas é uma revelação, né, que vem de encontro a uma necessidade, é uma revelação que vem de encontro àquilo que Ele deseja que nós sejamos praticando, é uma revelação que vem de encontro àquilo que nós devemos fazer. Essas são as grandes revelações de Deus na nossa vida. Quando nós o buscamos, Ele vem e fala. Quando nós o buscamos, Ele vem e revela, né? Seja qual for a forma, não importa se é através dos profetas, conforme foi, se é através dele mesmo falando conosco, se é através de um anjo que ele vai enviar, não importa como ele vai fazer. Importa que essa característica de Deus, ela é intensa demais na vida de todo cristão. Se nós dependemos de Deus, você depende de Deus? Foi ministrado aqui pelo presbítero Cristiano agora. Se você depende de Deus, Você precisa ouvir a voz dele. Você precisa ser direcionado por ele. Se você depende de Deus, você precisa receber orientações e ordens do teu Deus para que você possa agir, porque senão nós ficamos que nem barata que recebe o veneno, né? Já tirou? Quem já tirou veneno em barata aqui? É? Ela não fica meio tonta assim, depois... fica com as perninhas lá, assim, né? Fica meio tonta, né? E assim que nós nos sentimos, quando nós não recebemos um direcionamento de Deus sobre determinada decisão que nós devemos tomar. E é interessante essas coisas todas, irmãos. Minha vida, eu busco muito Deus nas minhas decisões, óbvio. Não só na igreja, minha vida pessoal, em tudo. Eu busco muito e tem vezes que Deus me motiva a fazer determinada coisa que eu sei efetivamente que é Ele. Que eu sei que é Ele que está mandando e não vai adiantar ninguém tentar me dissuadir a fazer aquilo, porque eu vou fazer, porque eu sei que Deus está mandando. Pode acontecer o mundo e o fundo que eu vou fazer. Porque eu tenho convicção de que é o direcionamento de Deus. E se é o direcionamento de Deus, haverá bênção. Não haverá maldição, né? Será algo precioso, será algo duradouro, será algo, né, que ninguém poderá roubar, que ninguém poderá tirar das nossas mãos. E nós temos, irmãos, nós temos que acostumar a deixarmos a nossa independência, ou a nossa autossuficiência, ou a nossa, né, o nosso ego, né, de sermos pessoas que estamos acostumados a tomar decisões às vezes, e nos colocarmos diante de Deus e falar: Senhor, qual o melhor caminho? Senhor, eu devo fazer isso ou não devo fazer isso? Senhor, eu devo praticar ou não devo praticar? Eu devo comprar ou não devo comprar? Eu devo, né, ir ou devo ficar? Para que nós não erremos. Nós nos encontremos com Deus mais vezes na nossa vida, tendo uma vida segura. Segura, né? Segura, para que nós não sejamos a todo instante sacudidos pelas tempestades da vida que nós cantamos aqui, né? Se você olhar esse primeiro versículo que nós lemos, você vai ver Deus se importando muito com isso e dizendo: olha, essas palavras são fiéis e verdadeiras, o Senhor dos Espíritos, dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Deus já começou a revelar aqui. E é interessante porque quando Jesus Cristo com mais dois anjos apareceram ali a Abraão no deserto para anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Ele falou assim algo muito interessante a Abraão. Ele olhou para Abraão e disse assim: por acaso eu ocultaria algo que eu vou fazer do meu servo? E disse a Abraão: eu desci para ver com os meus próprios olhos o pecado que acontece nessas cidades e eu vou destruí-la. E se confirmar, eu vou destruí-la. Deus, irmãos amados, revela a você, revela a mim, Deus revela a todos nós aquilo que nós, né, devemos trilhar, o caminho que nós devemos seguir. Deus revela a nós tudo aquilo que irá acontecer e quantas vezes nós deixamos de lado aquilo que Deus está falando, nos tornamos surdos para aquilo que Deus está falando, né, por conta da nossa vida tão atribulada, da nossa vida tão sem tempo, né, de estarmos disponíveis para ouvir a voz de Deus, né, a falta de tempo, né, das pessoas para Deus, porque existem tempo para muitas coisas, para o trabalho, para o passeio, existe tempo para tantas coisas, para o estudo, e muitas vezes o tempo é tão escasso para as coisas que são de Deus, para os momentos aonde Deus quer revelar e falar, para os momentos aonde Deus quer alertar. Quantas vezes Deus quer alertar, e muitas vezes Deus não vai falar, olha, vai acontecer isso com você, não. Deus vai falar assim, cuidado. Deus vai falar para você, olha, vigia. Deus vai falar para você, olha esta palavra. Ele vai revelar uma palavra a você, uma palavra que você já leu na Bíblia, mostrando ali aquilo que você tem que estar atento, mostrando ali aquilo que você deseja, aquilo que você deve fazer. E quantas vezes as pessoas querem assim, Deus falando assim, Senhor, eu queria tanto saber se eu vou por este caminho, e Deus aparece na tua frente e fala assim, vai por este caminho, que é este o caminho que eu quero. Não, às vezes Deus faz nos lembrar de uma palavra, onde mostra um caminho de perdição e onde mostra um caminho que foi bem sucedido para revelar ali a vontade dele para as nossas vidas, porque a grande revelação dele é aquilo que já está escrito e dito. Conforme, né, o Senhor Jesus, ele estava falando aqui, e eu gosto muito desse texto bíblico, porque como é o texto derradeiro da palavra, é como se Deus falasse assim, olha, eu já falei tudo o que eu tinha para falar, então, né, é como ele falou aqui, então como eu falei tudo, aquele que é injusto, continue praticando a injustiça, aquele que é imundo, continue a se tornar imundo, aquele que é justo, continue praticando justiça. E o que é santo, continue a santificar-se. É como se ele falasse assim, já falei tudo, agora vocês decidem. Agora a decisão é de vocês, de fazer aquilo, né, que vocês desejam fazer. E esta é a grande tônica da palavra do Senhor, para a humanidade. Deus anunciando e falando e alertando, mas a grande decisão é do homem. A decisão de ouvir as palavras de Deus é do homem. A decisão, né, de seguir a Deus é do homem. A decisão de aguardar, de querer, de desejar esse grande dia é do homem. É sempre do homem. E haverá recompensa, né? E ele depois fala, né? Continue. O injusto a praticar injustiça, continue o imundo a se sujar, continue ali o justo a praticar a justiça, continue o santo a se santificar. Eis que eu venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Existe uma palavra, se eu não me engano, no livro de Jeremias, que o Senhor Deus diz, né? Repreende a tua voz de choro, que é a recompensa para as obras das tuas mãos. Haverá sempre recompensa para uma atitude sua de fidelidade a Deus. Haverá sempre uma resposta de Deus para uma palavra profética sua, para a sua família, uma palavra de bênção sua para a sua família. Haverá sempre a resposta de Deus. Haverá sempre a resposta de Deus para uma palavra de bênção lançada por você para alguém. Haverá uma resposta de Deus. Haverá uma resposta de Deus todas as vezes, né, que você se levantar para defender as coisas santas e condenar as coisas que são imundas, conforme diz o Senhor. Haverá recompensa para as tuas palavras, ainda que você não as veja, ainda que a recompensa ela não apareça de forma imediata, haverá recompensa, e talvez algumas coisas nós seremos recompensados no dia que Jesus Cristo verdadeiramente voltar. E nós temos que entender isso, irmãos, que nós estamos construindo neste mundo a nossa vida na presença de Deus de forma perpétua. E a tua fidelidade nesse mundo vai muito além, né, de você, né, vencer as tuas lutas pessoais. Nós temos que olhar para frente e entender aquilo que agrada o coração de Deus e entender que a nossa salvação é o nosso alvo. A tua salvação deve ser o teu alvo. Se você pratica alguma coisa que te condena, se você pratica alguma coisa que está ali te levando para o inferno, que você se entorpece sintonize bem aquilo que Deus falou para que você não se surpreenda no dia derradeiro, né? Não se surpreenda no dia derradeiro. Jesus Cristo, ele deu algumas dicas para nós como seria o mundo depois da volta dele. Uma delas é aquela parábola lá da viúva que matou, não sei, 7 maridos, eu acho. E depois perguntaram com qual dos maridos ela ficaria no céu. Se ela teve 7 maridos. Ela não matou, né? Diz que ela foi viúva, né? Mas até 7 maridos, 7 mortos. É meio estranha essa mulher, né? Mas de qualquer forma, irmãos, né, Jesus falou que no céu nós seríamos com os anjos, não nos daríamos em casamento. Outra coisa interessante que Deus falou aqui nessa palavra foi que, eu vou ler aqui para você, olha só. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória do Senhor, a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua luz. Depois ele diz assim, então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, irmãos, não adianta você fazer uma analogia deste mundo com o mundo vindouro, porque não é possível nós entendermos. Em primeiro lugar, aqui diz que não haverá noite. É, você consegue imaginar o nosso mundo hoje sem a noite? É impossível imaginarmos. Né? Como será a nossa vida, né, com corpos e mentes transformados, conforme disse o Senhor, que aconteceria? Né? Não haveria chance para a corrupção mais. Como será, né, a nossa vida, né, no mundo derradeiro, no mundo vindouro? Não é possível nós determinarmos por conta daquilo que é novo. Então não adianta você achar que os valores que você tem aqui neste mundo serão os mesmos valores no céu, porque não serão, com certeza não serão. E quais serão eles, eu não sei dizer a você. Né? Não dá para nós compreendermos e entendermos como será a vida daqueles que reinarão pelos séculos dos séculos ao lado de Deus, né? Sendo reinados pelo Cordeiro de Deus, conforme diz a palavra do Senhor. Mas o importante não é nós compreendermos tudo isso. O importante é você entender que todos os valores deste mundo serão anulados, que todos os valores deste mundo eles serão aniquilados no mundo que nós vamos viver. Né? Então, irmãos amados, a nossa vida em Deus, a sua vida, a qualidade da sua vida espiritual é de extrema importância, porque é isso que vai gerar, né, a sua entrada no céu, porque é isso que vai gerar a sua nova vida no céu, por isso que é isso que vai gerar ali, né, um novo contexto espiritual que nós vamos viver ali no céu, que é incompreensível. O próprio apóstolo Paulo, quando foi arrebatado ao céu, ele disse que ele ouviu coisas que não se conseguem traduzir, que não se conseguem compreender direito, não dá para falar as coisas que ele viu, porque são incompreensíveis. Isso é a mesma coisa que o apóstolo João, nessa revelação do livro de Apocalipse, ele viu muitas coisas. Nós lemos aqui o último capítulo, mas ele deve ter visto avião, ele deve ter visto tanque de guerra, ele deve ter visto coisas assim que ele não compreendia o que eram, porque para a época dele eram coisas que não existiam, tão incompreensíveis, porque ele não conhecia. Coisas que nós não conhecemos são incompreensíveis, passamos a compreender na medida em que nós conhecemos as coisas, aí nós passamos a compreender verdadeiramente. Por isso é importante, irmãos, nós estarmos alertas e atentos àquilo que a palavra de Deus diz, para que nós não sejamos equivocados, para que nós não erremos, tentando compreender a plenitude das coisas que são incompreensíveis para o homem, porque a sabedoria do homem ainda é muito pequena para aquilo que virá. né? Nós, não sei quanto tempo minha vida durará neste mundo, e eu não sei durante quantas décadas ainda, né, Jesus não voltará, né? Mas com certeza coisas novas virão que nós não compreendemos hoje, né, que nós nem imaginamos hoje que poderia acontecer, e pessoas, talvez nossos netos, bisnetos, viverão neste mundo coisas novas que ainda não se conhece, mas passarão a se conhecer, né? As coisas passarão a ser conhecidas, melhor dizendo, né? Essa questão, a questão do universo, né? Eu vejo essas sondas que são enviadas, né, para muito distante, e essas sondas mandando fotos que estão a bilhões de quilômetros de distância, e essas fotos, elas chegam aqui na Terra, né? Eu fico imaginando, né, o homem controlando um objeto estelar, uma espaçonave, né, controlando, né, a bilhões, bilhões de quilômetros daqui da Terra, onde o Sol é uma estrelinha, como uma estrela que você olha de noite. Essas sondas foram tão longe, tão longe, tão longe, né, que o Sol é visto como uma estrela por estas naves, e tão distante que está da Terra e do sistema solar. Aliás, não saiu do sistema solar ainda, mas é muito distante. E isso está trazendo conhecimentos que não se tinha no passado, como acontecerá e acontecerá muitas vezes na nossa vida, experiências como esta, principalmente, quem dera seja em relação às coisas que são de Deus. Você foi o escolhido do Senhor para estar ali reinando pelos séculos dos séculos, junto com o Senhor. Eu gostaria que você estivesse simplesmente atento a tudo aquilo que você ouve nesta palavra, né? Algumas delas, eu não sei se vai dar tempo de falarmos tudo, mas algumas delas aqui, quando João ouviu, ele começou a dar testemunho daquilo e falou assim: foi eu que vi e ouvi. Foi eu que vi tudo isso, e ele começou a testificar. É verdade tudo que está aqui nesta visão, ou que ele iria escrever ali conforme ordenança do Senhor Jesus. E ele disse: sou eu quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: não vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Só por aí, irmão, já é outra revelação do Senhor, né? Conserva o teu. Ou seja, nós somos iguais, ele está falando. Nós somos a mesma coisa, ele falou. Né? O anjo que veio anunciar ali, com grande propriedade, né, essa grande bênção de Deus, a palavra que o Senhor revelou ali a João, disse: eu sou igual a você, eu sou igual a você, não me adora, adora a Deus, adora a Deus. Assim como nós somos meros instrumentos do Senhor, mensageiros de Deus, para anunciarmos a palavra do Senhor, aquele anjo foi enviado com esse propósito, para anunciar a palavra do Senhor, para anunciar a revelação de Deus àquele homem que tinha sido escolhido para que escrevesse este livro, para que nós pudéssemos contemplar aqui, todas as palavras do nosso Deus. Esteja muito atento a tudo isso, irmãos amados. O nosso Deus, né, ele é o único. O nosso Deus, ele é aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Um anjo não pode fazer nada por você se Deus não mandar. Um anjo não tem autoridade para vir, para falar com você, se Deus não mandar. Um anjo não tem autoridade para te proteger, se Deus não mandar. Um anjo não tem autoridade para curar uma enfermidade, se Deus não mandar. Nada. Todos nós, os anjos do céu, como nós aqui na terra, somos completamente dependentes de Deus. Por isso, ao nosso Deus, honra e glória. Por isso, ao nosso Deus, devemos prestar culto verdadeiramente e acreditar que o nosso Deus sabe como cuidar da nossa vida. O nosso Deus sabe como anunciar a nós a verdade. O nosso Deus sabe como falar conosco, né? Como fazer-nos convencer daquilo que Ele deseja fazer, ou que nós saibamos, né? Eu sempre falo assim, então muito cuidado, né? Porque o homem, ele é influenciado pelo diabo. Ouça bem esta palavra. O homem influenciado pelo diabo, ele criou coisas que são aberrações à Bíblia. O homem criou coisas, né, que são verdadeiras ciladas para o homem. E uma dessas coisas que o diabo criou foi o anjo da guarda, né? Já ouviu falar em anjo da guarda? Quem tem anjo da guarda aqui, levanta a mão. Lógico. Quem guarda a nossa vida é Jesus. Se ele não mandar um anjo para nos guardar, não tem anjo que vai vir para guardar a gente. Se ele não mandar um anjo para proteger a gente, não vai ter anjo que venha para proteger a gente. Nosso Deus é quem cuida de nós. Nosso Deus é quem cuida das nossas vidas. Nosso Deus é que guarda e zela por nós, né? Se você olhar a palavra do Senhor, o Senhor diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Às igrejas. Eu sempre falo assim, talvez as pessoas, elas não consigo compreender direito, porque realmente as coisas que são do Senhor, muitas vezes elas se discernem de formas que é difícil compreensão quando nós abordamos determinadas coisas. Mas quando Deus fala assim, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas, significa que são para as pessoas que se encontraram com Jesus. Não adianta uma pessoa que não teve um encontro com Jesus ouvir esta palavra que ela não vai conseguir entender. As sete cartas enviadas às sete igrejas foram para as pessoas que estavam na igreja, né? As pessoas que estão de fora, elas têm difícil compreensão. Por isso existem os evangelhos, né? Os evangelhos de Deus. Os evangelhos são as boas novas. Os evangelhos anunciam a salvação. Os evangelhos anunciam Jesus, o Salvador. Os evangelhos vão de encontro às pessoas que estão distantes, fora. As pessoas que estão iludidas. As pessoas que estão ali amarguradas. As pessoas que estão destruídas, mortas espiritualmente. Mas existem mensagens e palavras que Deus revelou, que Deus, né, anunciou para a sua igreja. É para aquele que já está supostamente alcançado pela boa nova, que é Jesus. E essas revelações, elas são importantes de nós guardarmos no nosso coração, porque tem um alvo certo. Ou seja, olha, a minha mensagem para a igreja é essa. A minha mensagem para o povo, né, que um dia deu ouvidos a mim, é essa. Para que nós possamos não ser enganados pelo diabo, que tenta corromper a todo instante, a todo custo, aquilo que é a igreja. Um fato interessante disso é que, né, quantas pessoas durante as suas orações, isso não é uma crítica, porque é uma falha minha também, quantas pessoas nas suas orações, né, diárias, terminam a sua oração dizendo assim: Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem logo, Senhor. Vem buscar a tua igreja. Vem, Senhor Jesus. Vem resgatar o teu povo. Quantas pessoas nas suas orações terminam a sua oração assim? Eu sempre falo, né, que a gente começa, nós devemos começar a nossa oração adorando a Deus. Transmitindo nosso sentimento de adoração ao Senhor, e devíamos terminar pedindo a Jesus para voltar. E aí complica um pouco, sabe? Complica um pouco porque as pessoas têm medo de fazer esse pedido. Se Jesus voltar, eu sei não. Não podemos pensar assim, irmãos. Se Jesus voltar, volta amanhã, Senhor. Volta hoje não, que eu preciso consertar umas coisas aqui na minha casa ainda. Né? Volta hoje não. Não pode, irmãos. Irmãos, esse é um sinal terrível. Se você tem dúvidas, se você tem dúvidas do seu caráter espiritual, da sua fidelidade a Deus, não é dúvida. Se você sabe que você está devendo a Deus, o que, que é isso? O que, que é isso? Né? Um dia a volta de Cristo poderá acontecer e você, sendo devedor do Senhor, o que será da tua vida? Né? Tudo aquilo que Deus tentou construir, sendo anulado, né, por teimosia, sendo anulado por falta de fé em determinadas coisas de Deus, sendo anulado, né, por ser vergonhice espiritual, ser vergonhice espiritual. Tome cuidado. Nosso coração, ele tem que estar limpo ao ponto de nós podermos dizer: vem, Senhor Jesus, vem agora, Senhor, vem rápido, vem, Senhor, vem sem demora, conforme disse João, né? Aliás, ele falou: eu venho sem demora. Jesus falou: eu venho sem demora. Mas de um só lá: vem, vem, Senhor, vem sem demora, né? Porque esta é a grande bênção da igreja cristã. Esta é a bênção da igreja cristã. Lógico, Deus cuida de nós. Olha, irmãos, pense bem. Deus cuidou do povo de Israel no deserto durante 40 anos. Deus cuidou deles ali. Eles passaram tanta dificuldade no deserto. Primeiro que o deserto é um lugar difícil e árido. Lugar difícil de viver, não é lugar de habitação. Deus cuidou 40 anos do povo no deserto, mas Deus cuidou não é porque ele queria abençoar o povo no deserto. Deus cuidou para que eles chegassem na terra prometida. O objetivo de Deus é que eles chegassem, então Deus cuidou para que eles chegassem, mas muitos morreram no deserto. Muitos não chegaram à terra prometida. Né? Eles falharam. Morreram no deserto, independentemente se as vestes não envelheceram, independentemente se as sandálias não envelheceram, que essa era uma das providências de Deus, ou seja, todos tinham tudo para chegar à terra prometida, porque foi a promessa de Deus, todos tinham tudo para chegar à terra prometida, até Moisés, que tinha 80 anos quando saiu do Egito, né, já com 120 anos, né, morreu ali por causa do seu pecado, de uma falha. Mas o objetivo de Deus não era cuidar do povo do deserto. O objetivo de Deus era que eles alcançassem a terra prometida, por isso ele cuidava do povo no deserto. Ele cuidava do povo para que eles pudessem chegar. Ele cuida de você, deste mundo, para que você possa chegar. Para que você possa chegar neste dia maravilhoso que Jesus anunciou aqui, por isso que ele cuida de você neste mundo. Não é porque Deus quer que você sinta prazer neste mundo, não é porque Deus quer que você, né, fique neste mundo aqui desejando que ele continue eternamente. Não, independentemente do teu bem-estar neste mundo, que eu sei que você tem, porque Deus cuida de você, lá será muito melhor. Como foi na terra prometida, né? Lá será muito melhor para as nossas vidas, para a sua vida e para a minha vida. Então vamos cuidar do nosso caminho, da nossa jornada, para que não morramos no meio da jornada, para que alcancemos aquilo que Deus anunciou para nós desde os primórdios, desde a queda do homem. Para que a glória dele se manifeste em mim e em você. E que você pregue esta palavra. E que você pregue esta palavra, porque este é o grande valor cristão. que você pregue esta palavra, né? Não ensine só a terra e a ressurreição, não ensine só que Jesus cura, que Jesus liberta, não ensine só, né, que Jesus deu a sua vida por nós, ensine que Jesus vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar, para dar a recompensa a todos aqueles que vivem neste mundo. Recompensa boa ou recompensa ruim, Deus dará. Está na hora de nós testificarmos como João testificou aqui. Foi eu quem o vi e vi. Está na hora de você testificar, né, e mudar esse contexto cristão, né, de parar a obra de Jesus na ressurreição. Vamos anunciar sim a volta de Cristo. Vamos anunciar às pessoas que estão ao nosso redor: olha, Jesus vai voltar, como está a sua vida? É só você dizer isso: Jesus vai voltar, como está a sua vida? Como está a sua vida, né? Se Jesus voltasse hoje. Você tem que falar isso, você tem que anunciar isto, você tem que dizer para as pessoas: olha, continue se santificando, porque, né, haverá recompensa para a sua santificação. Você tem que anunciar, continue adorando, porque haverá recompensa para a tua atitude, né? Nós cantamos aqui uma canção maravilhosa, linda, uma mensagem maravilhosa, e tem um trechinho que fala assim, né? E haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, eu louvarei, não é? É? E haverá, um dia haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, eu te louvarei. Olha aqui, que trecho maravilhoso, né? Lindo. Lindo da palavra, da palavra também, né? Inspirada na palavra. Haverá um dia, sim, um fim a todas as suas lutas, todos os seus problemas. Haverá um dia, sim. É, mas você permaneça de pé. Você permaneça de pé. De pé. Lutando. Você permaneça de pé, adorando, você permaneça de pé, fazendo a vontade de Deus, porque haverá recompensa para obras das tuas mãos. Haverá recompensa para as tuas atitudes de adoração, de louvor ao Senhor, entendendo que a tua grande luta vai acabar quando Jesus voltar, quando nós estivermos ali sendo levados para a terra, para a nossa terra nativa, e não para um lugar onde somos exilados. Lá onde nós devemos habitar é o teu alvo. E Deus te dará todas as condições para chegar, para você chegar lá. Basta você querer. Basta você desejar. Basta você trabalhar para isso. É? E eu sei que Deus sempre te ajudará, conforme nós louvamos aqui hoje intensamente. Deus te ajudará a você chegar lá com revelações, com poder, com graça. Deus te ajudará. E é tão verdadeira a palavra que nós estamos falando aqui, irmãos, que o próprio Senhor Jesus disse assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Quem é a noiva? Igreja. A igreja é a noiva. O Espírito e a noiva dizem, vem. É vontade de Deus que esse clamor seja feito. É vontade de Deus que esse clamor seja executado. É vontade do Senhor que você deseje intensamente esse dia. E ele fala mais: aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. É desejo de Deus que esse dia seja imensamente desejado por nós. É desejo de Deus. Não vamos menosprezar isso. Não vamos menosprezar aquilo que está no coração de Deus. Não vamos. Não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso. Porque queima e arde no coração de Deus que o seu povo tem esse desejo. E olha, irmãos, eu creio que Deus olha para este mundo e arde no coração dele a vontade que esse dia aconteça. Eu creio que Deus, ele deseja imensamente que esse dia aconteça. Mas tem duas palavras que impedem com que Deus faça isso. Uma delas é quando o Senhor Jesus anuncia ali seus discípulos os sinais do final dos tempos, né? Sinais que aconteceriam, terremotos, guerras, rumores de guerras, o amor se esfriando, né? E aí ele diz assim, né? E esse evangelho será anunciado em todas as nações. E este evangelho será anunciado em todas as nações e então virá o fim. E então virá o fim. A palavra de Jesus impede o fim até que aconteça aquilo que ele falou. Que a palavra dele seja anunciada a todas as nações. E tem outra passagem bíblica no livro de Apocalipse que o Senhor, João viu uma visão das almas que estavam debaixo do trono de Deus, ou seja, as pessoas que já haviam morrido estavam ali descansando, esperando a volta de Cristo, e aquelas pessoas olharam para o Senhor e disseram assim: Senhor, por que tu não vingas logo o sangue dos teus servos que foram mortos por tua causa? E o Senhor Jesus falou assim: calma, apascenta, porque ainda há conservos seus a serem alcançados. Ainda existem vidas para serem alcançadas. Né? Vamos clamar, mas vamos anunciar para que esse dia venha logo. Para que esse dia venha logo. Para que esse dia venha logo. Para que nos alegremos na plenitude de Deus. Neste dia maravilhoso. Neste dia santo e poderoso. Para finalizarmos. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras da profecia, desta profecia, Deus tirará a parte da árvore da vida, a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Disse o apóstolo João. Esta é a verdade, irmãos. Esta é a verdade. A verdade de Deus está neste livro. E todos aqueles que omitirem ou acrescentarem algo neste livro sofrerão as consequências das suas atitudes. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é verdadeira. Acredite nela. Porque essas palavras são palavras de salvação. Conforme, né, Pedro disse ao Senhor Jesus: para onde iremos se só tu tens palavras de salvação? Para onde iremos se só Deus tem palavras de salvação? Se só Jesus tem palavras de salvação? Fique de pé. Aleluia.